Armos de algo que tem muito a ver com a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul e também com a identificação do povo aqui de Lagoa Vermelha, que é o cavalo crioulo. Nós temos criadores aqui no nosso município, na nossa região, e todos eles estão se preparando para um evento que vai acontecer de 14 a 17 de dezembro de 2023, ou seja, já no mês que vem, daqui menos de 30 dias, teremos em Lagoa Vermelha a 19ª Feira do Cavalo Crioulo e também 14º ou a 14ª credenciadora mista para o Freio de Ouro de 2024. Para nós tratarmos desse assunto, hoje recebemos aqui nos estúdios Carlos Eduardo Roman, que é criador de cavalo e também membro aí da direção do Núcleo Biriva de Criadores de Cavalo Crioulo aqui de Lagoa Vermelha e da nossa região, para falarmos de mais esse evento já tradicional, né, Carlos? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, né? É um prazer estar aqui. Isso, Ricardo, a nossa feira é uma feira bastante tradicional já, né, no meio do cavalo crioulo. Então, a gente vem aí desde 2003 realizando as feiras morfológicas, né? E a partir de 2008 a gente começou a fazer as etapas credenciadoras ao Freio de Ouro. Infelizmente, durante esse percurso tivemos alguns intervalos, né? Mas na maioria do tempo a gente conseguiu realizar todas as nossas feiras aí, uma feira bastante visitada, e aqui pela receptividade e pelo assado de Lagoa Vermelha a gente consegue trazer um bom número de pessoas aqui para nós.
Esse é um evento, Carlos, que é para quem tem cavalos crioulo. Explica para a gente, para quem que é voltado, né? Qual é o público, então, dessa feira?
Esse evento, né? Então, são vão ser dois eventos paralelos, vamos dizer assim, né? São a exposição morfológica e uma etapa credenciadora ao Freio de Ouro. Ele é voltado para criadores, né, e usuários do cavalo crioulo, tá? Obviamente que a gente sempre conta com o público que vem nos assistir, né? Mas basicamente são criadores, né, que botam à prova os seus animais, né? Então, eles utilizam essas duas ferramentas como forma de seleção nos seus criatórios, tá? Então, na sexta-feira a gente realiza uma etapa morfológica, que são apenas a avaliação morfológica de cada animal. De sexta a domingo, a gente realiza a etapa credenciadora ao Freio de Ouro, que são a avaliação morfológica e funcional do cavalo. Tá? Então, são o nosso público aí que a gente busca, são basicamente os criadores. Né? Mas também participam usuários, aquele que só tem um animal, também vem para ver, para testar o seu animal, para botar ele em prova também.
É, porque os apaixonados, né, pela criação de cavalo com certeza vão lá para justamente ver, né, o animal, ver a diferença deles, porque vocês também têm todo esse processo aí de mostrar o cavalo para quem está ali, não fica restrito apenas ao avaliador, né, Carlos?
Isso, né, a gente sempre costuma dizer que assim, o cavalo é o melhor da nossa casa, né? Ah, esse é o melhor, mas é o melhor dentro da nossa casa, né? Então, quando a gente tira ele de casa e bota no meio de outros animais, que se realiza a avaliação dentro de outros animais, realmente é onde a gente vai ter a noção de onde o nosso criatório está. Se ele está, vamos dizer, se a gente ganha, é sinal que não estamos indo com o caminho correto. Se fica um pouco para trás, é sinal que talvez a gente tenha que melhorar alguma coisa, né? Então, tanto o Freio de Ouro quanto a exposição morfológica que a gente realiza aqui são ferramentas de seleção, tá? São ferramentas de seleção dentro dos seus criatórios, né? Que o criador bota os seus animais à prova, de fato, ali, dentro de um conjunto de outros, para que ele balize a sua cabanha, né? Para que ele balize o seu criatório.
Bom, no sentido desses que vão para o Freio de Ouro, né? Que vão para Esteio, para essa disputa principal, existe um número de vagas que o núcleo tem? Como é que funciona isso, Carlos?
É assim, então, no Freio de Ouro, tá? Mais especificamente, assim, a credenciadora, então, é a primeira etapa, então é uma etapa aberta, então escrevem nesse modelo que nós temos, que é uma credenciadora mista, se inscrevem animais que são inéditos e animais que já participaram de provas anteriores. Tá? Então, conforme o número de animais, se credenciam 4 ou mais. Tá? Mas o mínimo de credenciados são 4. Tá? Então, é obrigatório ter um número mínimo de 8 participantes. Desses 8, 4 são credenciados. São divididos em categorias de machos e fêmeas. Tá? Então, esses 4 melhores de cada categoria, eles estão aptos a correr, a disputar uma etapa classificatória, tá? Seja ela a semifinal da região, seja ela o bocal de ouro para aqueles animais inéditos, tá? Então, é uma final exclusiva para animais que ainda não participaram esse chamado bocal de ouro, tá? Então, credenciados vão à classificatória, classificados, né? Então, aí aumenta um pouco o número de vagas, são 8 os classificados dentro da classificatória. que atingiram os seus 18 pontos, eles estão aptos a disputar a final do freio de ouro em Esteio, que ocorre durante a Expo Inter. Né? Então agora tem o freio de ouro é quase que um carro-chefe dentro da Expo Inter, né? Reúne público de Grenal, literalmente, são mais de 25, 30 mil pessoas, né? Se construiu uma cancha, uma pista coberta, né? Então é um evento bastante bacana assim, de acompanhar. Né?
Que legal. Bom, você falava que o Núcleo Biriva, aqui em off, né, Roman, ele não tem apenas criadores de Lagoa Vermelha, mas de toda a região. Passando essa etapa aqui, eu queria que você falasse, né, quais são os municípios que estão hoje no Núcleo Biriva e também depois nessa segunda etapa regional, com quem que os cavalos aqui da nossa região vão disputar, de quais outras regiões aqui do estado.
Então, assim, felizmente, assim, o nosso núcleo ele leva esse nome Biriva porque é uma homenagem aos tropeiros birivas que passavam por aqui. Então, ele, embora fique sediado aqui, ele é um núcleo regional. Né? Então, a gente tem criadores de André da Rocha, de Nova Prata, de Sananduva, né? Acho que, se não me engano, do Capão Bonito, Ibiraiaras. Né? Estava esquecendo meu amigo Paulinho, meu amigo Roberto lá de Ibiraiaras. Então, são criadores que se uniram aos pioneiros aqui e que conseguem, juntos, somados, todos juntos nós, conseguimos levar todo o cavalo criando em toda a região. Né? Então, o núcleo ele realiza a sua feira principal aqui, no Parque de Exposições Érico Alves Lourenço de Lima, em Lagoa Vermelha, mas o núcleo já realizou, esse ano mesmo, em André da Rocha, uma das exposições, uma exposição morfológica lá. Já chancelou em Tapejara, né? Não foi a nossa organização, mas a gente chancelou lá a feira em Tapejara. Né? Então, a gente está em toda a região aqui, né? E a gente consegue agregar todos. Né? Então, respondendo a segunda pergunta, né? Então, a nossa região, a Lagoa Vermelha, está na região norte. A BCC ela dividiu o estado em dois, tá? Então, a maioria das etapas credenciadoras estão no Rio Grande do Sul. Então, ela dividiu o estado, uma vez foi em quatro, agora foi em dois. Tá? Então, é a região norte e a região sul. Então, os credenciados aqui vão disputar as credenciadoras de todas as regiões norte. Tá? Então, entram Vacaria, Passo Fundo, Carazinho, se não me engano, Cruz Alta. É que são inúmeras, assim, mas assim, basicamente as das regiões norte, tá? Isso para os animais que já. Para todos os animais. Aqueles os animais inéditos, tá? Porque como ela é mista, então, os que já porventura um animal que nunca concorreu e se credenciou aqui, ele então tá apto a disputar essa classificatória e também o bocal de ouro, né? E vai para o bocal de ouro, que é em Esteio. Então, é toda uma prova também. A gente chama uma prova bastante charmosa. Ele está abaixo só do freio de ouro, afinal do freio de ouro mesmo.
Interessante. Carlos, para essa edição aqui do Lagoa Vermelha, da feira do cavalo crioulo e também da credenciadora mista, a gente vai ter uma participação satisfatória, porque são vários animais, né? Se a gente parar para pensar também, oito para essa etapa aqui, como é que está a expectativa e o número de inscritos?
Assim, as inscrições estão um pouquinho lentas, mas o público ele deixa para se organizar mais no fim, né? Assim, tomando base por outras feiras, né? A gente chegou a reunir aí um número de 80 a 100 animais, né? Então, a nossa credenciadora, ela é uma credenciadora. O último ano até não, a gente fechou entre oito machos e nove fêmeas, mas em outros anos já tivemos bastante animais importantes, inclusive, com vencedores do freio de ouro, né? Animais que já tinham galgado posições importantes na final do freio. Né? Teve, inclusive, um campeão do freio que correu aqui, né? O chamado Senhor de Santa Teresa. Depois, no mesmo ano, ele não correu a final do freio e veio a óbito. É, então, éguas, a S. Malk Rancago, uma égua que veio do Uruguaiana. Então, animais importantes que já correram durante o ciclo que vieram aqui. Tá? Então, a nossa expectativa é colocar esse número de animais entre 80 e 100. Né? Expectativa de colocar entre 10 machos e 12 fêmeas, por aí, né? nesse número. É, como eu falei, a nossa prova é uma prova que ela agrega bastante pessoas. Assim, as pessoas, felizmente, gostam de vir aqui. Nós temos uma pista muito boa, nós temos um gado bom, tem uma pista de mangueira nova, né, cocheiras boas, área de acampamento boa, tem um churrasco bom. Então, as pessoas se sentem acolhidas aqui. Eu acho que essa é sempre a palavra que a gente sempre usa, que é o acolhimento. Né?
Como é que acontece a avaliação no dia? Para trabalhar com esses 80 cavalos não deve ser algo tão, tão fácil, né?
Não é tão fácil assim, né? Então, na morfologia, então, como elas são divididas em duas, assim, então, na exposição morfológica, a gente reúne em torno aí de 60 a 65 animais. Então, tem um jurado, tá? Um jurado que é escolhido, que é convidado pelo núcleo, e ele vai fazer a avaliação morfológica de todos esses animais. Esses animais são divididos por categorias, tá? Que são separados com a idade. Então, cada idade é uma categoria. Tá? Então, vão de incentivo a adulto. Né? Então, incentivo são animais que ainda não são marcados, são potrilhos pequenos, ainda até 2 anos. E a partir de 2 anos e meio, são animais que são confirmados, né? São marcados, recebem a marca da BCC, né? Que eles estão dentro dos padrões exigidos, de altura, tórax e canela. E eles vão para uma avaliação desse jurado. Tá? Então, esse jurado ele vai ter separado entre machos e fêmeas, e dentro de cada categoria de machos e fêmeas, divide por idades cada é um ano e pouco, 2 anos, agora não estou bem lembrado, é uma categoria. Tá? Os campeões de cada categoria, tá, disputam entre si o melhor. Né? Então, lá no final, cada campeão de categoria disputam entre si os 4 melhores, né?
É quase como se saísse um grande campeão ali do...
Isso, sai um grande campeão, né? De macho e fêmea, sai um grande campeão. Sai um melhor de cada categoria. Dentro daquelas todas que foram avaliadas. E ainda assim, ainda se faz o melhor exemplar da raça dessa exposição, né? Que se compara entre macho e fêmea, e aí sai o melhor exemplar da raça. Uhum. É. No freio de ouro, são 3 jurados, né? Então são um indicado pelo núcleo e outros 2 jurados que são indicados pela Associação Brasileira de Cavalos Crioulos. E eles vão estar ali, são notas objetivas, cada um vai puxar uma placa de 0 a 10 e é feita uma média entre eles. Né? Então cada jurado vai puxar a sua placa ali e depois vai sair uma média e ao final, feito o somatório, os 4 melhores que tiveram desempenho entre morfologia e função vai ser o campeão, o primeiro, segundo e assim por diante.
Legal. Carlos, vamos fazer um intervalo aqui e daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco da história do Núcleo Biriva aqui em Lagoa Vermelha e também sobre essa atividade de criar cavalos crioulos. Agora, 11h21, o Temática volta em instantes. Em Lagoa Vermelha, a temperatura em 24 graus. Falando de cavalo crioulo, com o nosso entrevistado aqui, que é do Núcleo Biriva e também criador de cavalos, o Carlos Eduardo Romã. Nós teremos no dia 14, 15, 16 e 17 de dezembro, aqui em Lagoa Vermelha, a 19ª Feira do Cavalo Crioulo e a 14ª Credenciadora Mista ao Freio de Ouro de 2024. E aí esses animais vão ser avaliados morfologicamente, ou seja, as qualidades físicas que cada um deles tem e também numa outra etapa no Freio de Ouro, que aí os cavalos vão para o teste físico, de fato, muito parecido com o que acontece na grande final do Freio de Ouro lá em Esteio. E os cavalos são postos à prova, inclusive tem aí provas envolvendo o gado. Não é, Carlos? A gente estava comentando aqui que é uma prova bonita, né? Algo que chama também a atenção.
Isso, né? O Freio de Ouro, ele, por ser uma prova bastante dinâmica e uma prova que traz bastante emoção, ele vem ano a ano crescendo, né? Eu acompanho o Freio de Ouro há muitos anos, né? Apesar da minha idade, eu acompanho há muitos anos, né? Meu pai era criador, então eu acompanho desde 92 e o Freio de Ouro surgiu em 82, né? Claro, surgiu um pouco antes, mas como prova mesmo em 82. Então, como ele traz muita emoção e traz essa dificuldade do gado, é uma prova que chama muita atenção, né? E vem ano a ano expandindo. Então, o Freio de Ouro, ele traz etapas, o Freio de Ouro, basicamente, ele repete os movimentos que o cavalo realiza no campo. Né? Então, é uma prova de seleção, uma ferramenta de seleção. Então, ele traz aquilo que o trabalhador do campo, lá, o peão, realiza no campo, ele traz de forma, vamos dizer assim, de forma selecionada as etapas do campo, como a parte dentro de uma mangueira, a pechada, que é para separar o gado, e também a paleteada, que alguma, vamos dizer, quando eles reuniam o gado no rodeio, alguma res escapava. Então, 2 jinetes, vamos dizer assim, iam atrás dessa res que escapou e repontavam ele até o rebanho. Né? Então, a prova de mangueira e a prova de paleteada são reproduções das etapas no campo, né? Então, que trazem bastante emoção, são provas dinâmicas, provas com bastante velocidade, né? E que põem à prova aí o cavalo crioulo.
Agora, esses animais, apesar deles passarem por esse tipo de prova, numa fase eliminatória ou classificatória, na verdade, para o freio de ouro, Carlos, eles não são utilizados no dia a dia no campo, né? Porque são cavalos também bem valiosos ou são colocados na lida do dia a dia das fazendas?
Na maioria não, né? Na maioria eles como são animais valiosos, que carregam uma genética e um biotipo apto para o freio de ouro, eles até são, alguns são utilizados assim, mas não de forma corriqueira, né? Eles são utilizados no treinamento do dia a dia, né? Então, a partir do que eles estão em treinamento, eles são postos exclusivamente para dentro de pista para serem testados. Né? Então, dali se tiram filhos desses animais, né? Dessa genética, filhos, netos, enfim, dessa genética que são aí sim utilizados no campo. Obviamente os campos estão ficando cada vez menores, né? E o freio de ouro está se tornando talvez uma prova mais de esporte do que propriamente de seleção. Né? Mas, como tu falou, então, são animais valiosos que eles são destinados para isso, né? Dentro de uma competitividade, de acompanhamento físico, técnico, sanitário, né?
Quando a gente fala de um animal valioso, a gente fala de um cavalo que pode chegar a qual valor, assim, Carlos?
Olha, eu já vi animais aí a chegar a milhões, né? A 6 milhões, um cavalo chamado Equador de Santa Divígis, né? Mas assim, hoje animais que têm uma expressividade, eles acima de 100 mil reais ainda. Até porque é um esporte que é bastante caro, né? Porque se demanda um treinador especializado, custos com viagens, com inscrição de provas, acompanhamento veterinário, né? Então é um animal, é um atleta, de fato é um atleta de alto rendimento, de alto potencial, né? E assim ele tem que ser tratado. Né?
E os cavalos treinam todos os dias mesmo, Carlos?
Varia muito de treinador para treinador, né? Assim, mas basicamente os treinadores treinam todos os dias, né? Treinam. Aí cada um varia conforme cada animal, conforme cada indivíduo é um indivíduo. Né?
Bom, você tem teus cavalos também que vão para essas provas?
A gente já participou em anos anteriores, né? Agora, por questões financeiras e por questões também de profissionais, assim, a gente terminou não participando mais, né? Mas já participamos. Né? Meu pai tinha cavalo que participou lá em 92, agora em 2008, 2010 também tivemos um cavalo que participou. E agora, a gente, por causa dos custos, a gente está meio parado. Mas aqui em Lagoa, sim, tem criadores, que é a cabanha Dom Ferrani, que é do Sérgio Sandriani e do Rafael Ferri. E a cabanha Talai, do Hernani, e a cabanha Tio Pedrinho, que é do Felipe Zonta, eles tiveram no freio de ouro esse ano, disputaram com animais, né?
Foram para a final.
Foram para a final do freio de ouro, né? Então, o cavalo chamado Peolingo Lindo Pingo e com o cavalo Galgo do Portal. Tiveram na final do freio de ouro lá, disputaram, né? Então, nos representaram muito bem lá.
O Galgo acho que foi em terceiro ou quarto, né? Algo assim.
O Galgo ficou, acho que terceiro ou quarto, numa etapa classificatória. Né? E o Lindo Pingo também, ele também andou por essa classificação aí. Eu acho que o Galgo ele classificou em Ponta Grossa, no Paraná, e o Galgo se classificou em Bagé. Agora, o Lindo Pingo, perdão, se classificou em Bagé, se não me engano. Né?
Certo. Carlos, no bloco passado você estava falando que tem uma prova morfológica em que são avaliadas as características desse cavalo, né, pela Associação Brasileira do Cavalo Crioulo. E aí me ocorreu que o cavalo crioulo, de fato, ele é uma raça? Ou um cavalo crioulo, o cavalo pode não ser considerado crioulo se não cumprir aqueles critérios? Como é que funciona isso?
Assim, o cavalo crioulo, para explicar um pouquinho da história, o cavalo crioulo ele entrou com os colonizadores espanhóis, basicamente, né? E ele é um dos animais que escaparam, que fugiram da colonização. Então, ele tem isso lá por volta de 1490 e poucos, então, e depois ele veio, né, se criou livre e teve uma seleção natural. A partir de 1930, a associação, então, ela se organizou como associação e começou a selecionar animais que se enquadravam dentro do estandarte da raça, que foi um argentino chamado Emílio Solanic que escreveu. E a partir dali ele começaram a selecionar animais e marcar esses animais, né, que se enquadravam dentro da raça. Então hoje um cavalo crioulo ele pode até ser crioulo de sangue e tudo, mas para ele ter registro, ele tem que ter sido, primeiro, ser filho de um pai e de uma mãe registrados no ABCC. Tá? Ao nascer, ele é feito uma avaliação, é feito uma resenha, que a gente chama, por um inspetor técnico credenciado, ABCC, que ele vai anotar ao pé da mãe, né, quando ele está junto com a mãe ainda, as características desse animal. Então, as manchas brancas, os redemoinhos, todas as características dele. E a partir dali, até os 2 anos, ele tem um registro chamado provisório. Tá? Ele é um animal da raça crioula, puro, com o registro provisório. A partir dessa idade, ele passa por uma nova avaliação, por um inspetor técnico, que vai medir ele. Tá? Então, ele tem que estar a égua com, no mínimo, 1,38 m na cernelha, tá? O mínimo de 18 de canela e o mínimo de, acho que é um 75 centímetros de costela. E o macho com 1,40 m. Tanto dentro dessas medidas, com a documentação em dia, por óbvio, né? A gente se fala, ele recebe a marca fogo da ABCC e ele é um animal da raça crioula confirmado e registrado com registro definitivo e apto à reprodução e participar de provas.
Que coisa bem burocrática, né, Carlos?
Bastante burocrática e bastante criteriosa e bastante selecionada, né? Então, a gente sempre fala que quando, às vezes, o usuário ele quer comprar um cavalo, eu acho que ele tem que se ater a essas ao documento e às características do animal que ele está comprando, para ele não comprar gato por lebre, por assim dizer, para ele saber que é aquele animal que ele está comprando. Né?
Que coisa. Bom, vamos acompanhar então esse processo aí. Desejamos boa sorte para os competidores aqui de Lagoa Vermelha que participam dessa feira de cavalo crioulo e também da credenciadora mista. Obrigado pela tua entrevista, Carlos. Um grande abraço.
Obrigado, Ricardo, pelo espaço. Obrigado pela divulgação. Né? É sempre muito importante poder divulgar aqui as ações do núcleo.
Maravilha, Carlos Eduardo Roman, criador de cavalos, também membro aí da direção do Núcleo Biriva, falando para a gente desse evento que acontece de 14 a 17 de dezembro. Agora são 11h38, nós voltamos em instantes.
Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos...